Esse ano, nós temos algumas complicações, algumas coisas a serem resolvidas por conta de toda essa quarentena, etc. E uma das coisas que preocupa um pouquinho, não é grande preocupação, mas em relação às pessoas que são primogênitos, homens primogênitos, que devem jejuar na véspera de Pesach, como é conhecido, Tanit Bechorot, jejum dos primogênitos. Se não querem jejuar, então precisa participar de alguma seudat mitzvah, uma refeição de mitzvah. Dessa forma, a pessoa está isenta. E é como normalmente se faz todos os anos, quando termina a reza de Shacharit, alguém faz o siyum, o término do estudo de um tratado talmúdico. Dessa forma, todo mundo participa da festa dele. E os primogênitos não precisam jejuar. Isso é uma coisa específica desse jejum da véspera de Pesach. Esse ano, as sinagogas estão fechadas. Muitos lugares está proibido se juntar pessoas, sequer na rua. Então as pessoas estão num certo problema. Como vão fazer? Então uma opção é jejuar. A outra opção, o rabinato-chefe de Israel hoje lançou uma carta dizendo que tem aqui uma opção, que é cada um fazer o seu próprio siyum, cada um fazer o seu próprio término de estudo de um dos tratados talmúdicos. Dessa forma, a pessoa pode festejar sozinho, não vai precisar jejuar. E eles dizem que, nesse caso, nós estamos num caso anormal, basta que a pessoa pelo menos estude um tratado de Mishnah, que é muito mais curto do que um tratado de Talmud. Dessa forma, a pessoa pode terminar e finalizar sozinho, fazendo o seu próprio siyum. Ou outra opção que eles deram é a pessoa participar do siyum de alguém por telefone, Zoom, Skype, que não é a melhor opção, mas na falta de opções é uma opção. Então eu queria fazer um projeto. Projeto rápido, não temos muitos dias. Não deu tempo para se organizar para uma coisa dessas. E eu vou então gravar, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, nesses próximos 7 dias que nós temos, fora Shabbat, o estudo de um tratado de Mishnah. E dessa forma, quem é primogênito pega, estuda junto. E dessa forma, quando chegar a véspera de Pesach, você primogênito faça o seu próprio siyum de manhã. Depois você termina a reza de Shacharit na véspera de Pesach, quer dizer, vai ser na quarta-feira de manhã. Você faz o seu próprio siyum, terminando essa Mishnah que você está estudando a partir de hoje até lá. Então preste bastante atenção e vou tentar mandar o texto, talvez das Mishnayot, não sei, vou tentar arrumar o texto da Mishnah para poder mandar no corpo do e-mail. Você pode acompanhar junto. E dessa forma, você faz o seu próprio siyum. E aproveito para dedicar então esse estudo dessa Mishnah para a elevação da alma da minha bisavó, cujo Yortzeit é hoje, dia 7 de Nissan, Miriam Dvora Bat Menachem Mendel, e também Leilui Nishmat, a minha avó materna, Hayadina Bat Perl, cujo Yortzeit vai ser no dia 8 de Nissan. E esse ano não vai ter Kaddish, não tem como falar Kaddish por ambas no dia do Yortzeit. Então vamos dedicar o estudo dessa Mishnah a essas pessoas. Quem quiser, cada um na sua casa, também pode dedicar a Mishnah, o estudo que está fazendo, para outras pessoas. Então vamos ver, vamos tentar, se Deus quiser, nesses dias, vamos estudar o tratado de Ta'anit, que tem muito a ver até com a época que nós estamos vivendo. Então vamos ver, a Mishnah diz o seguinte, capítulo 1, Mishnah 1, cada dia vamos fazer algumas Mishnayot, e se Deus quiser, para dar, para acabar no último dia. Diz a Mishnah 1, Meimatai Mazkirin Gevurot Geshamim, a partir de quando nós mencionamos a força das chuvas, quer dizer, aquele trecho que nós falamos, na Amidah Mashiv Haruach Morid Hageshem, que Deus faz soprar o vento e cair a chuva. Rabbi Eliezer diz, Yom Tov Harishon Shel Hachag, a partir do primeiro dia de Sukkot, porque afinal de contas o Lulav, que nós pegamos em Sukkot, é para também trazer chuvas boas, é uma mitzvah, para trazer méritos, para ter chuvas boas. Então, a partir do momento que começa Sukkot, já começamos a mencionar que Deus faz cair a chuva. Rabbi Eliezer, então isso é a opinião do Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua diz, Yom Tov Ha'acharon Shel Hachag, somente a partir do último dia, Shmini Atzeret. Amalo Rabbi Yoshua, disse Rabbi Yoshua para Rabbi Eliezer, como que você pede, Roil Veina Kshamim Ela Siman Klala Bechag, se chuvas em Sukkot é uma maldição, porque te impede de cumprir a mitzvah de Sukkah. Lama Masgir, por que você está falando que já é para mencionar chuvas? Não queremos falar sobre esse assunto em Sukkot. Amalo Rabeliezer, disse Rabeliezer, Afanila Marti Lishol, eu não falei para pedir chuvas. Pedir chuvas nós fazemos na Brachá de Barech Aleino. Pedimos Betentalo Matale Brachá, para Deus fazer cair chuvas. Não. Não estamos pedindo para cair chuvas. Eu só estou falando para mencionar ela, Lehazkir. Eu só estou falando para mencionar, para lembrar, Mashiva Ruach, Morida Geshem, que Deus faz soprar o vento e cair as chuvas. Beonato, isso é no tempo certo. Afinal de contas, a partir de Sukkot, já é outono no hemisfério norte. Já é época de chuvas. Amarlo, disse Rabbi Yoshua para Eliezer, em quem? Se é assim que você está só vindo mencionar sobre as chuvas e você não acha que isso é uma influência para os dias. Então, Leolami, Remazkir, então você pode falar sempre, mesmo no verão, quando não é para se falar, não é para se pedir chuvas. Também, qual é o problema? Então já fala Mashiva Ruach no verão. Se você está dizendo que isso é só uma lembrança, então fala também no verão. E de fato, como nós sabemos, a Halakha é, a lei é que nós falamos Mashiva Ruach somente a partir de Shmini Atzeret. Mishnah Beita, segunda Mishnah, En Shoalin et HaGeshamim, Ela Samuch LaGeshamim, nós só começamos a pedir chuvas próximo da época que é para cair chuvas. Quer dizer, mesmo que na Mishnah anterior tinha uma discussão, quando começar, no caso de pedir chuvas, todo mundo concorda que se pede chuvas quando já é momento de chuva. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda diz, Ha'ovel lifnei ateva biyom tov acharon shel hachag. Agora nós estamos voltando a falar sobre Mashiv HaRuach. Diz Rabbi Yehuda que aquele que vai ser Hazan de Musaf, da Yom Tov Acharon Shel Hachag, no último dia da festa, quer dizer, em Shmini Atzeret, quando aquele vai ser Hazan HaAcharon, o último que reza, que é Musaf. Sim, tem duas rezas de manhã. Shacharit é a primeira, e Musaf a segunda, a última. Masgir, esse que reza Musaf, fala Mashiv HaRuach. Harishon e não Masgir, mas esse que é o primeiro, não menciona, quer dizer, em Shacharit, ele não fala ainda Mashiva Ruach. No caso do nosso costume, ele vai falar Morid Hatar de manhã. Em Shacharit, em Musaf, ele troca para Mashiva Ruach. Beyom Tov Harishon Shel Pesach, e no primeiro dia de Pesach, Harishon Masgir, quem faz Shacharit, menciona Mashiva Ruach ainda, mas Ha'acharon e não Masgir, e a partir de Musaf já se troca, e não se fala mais sobre chuvas, e se fala só Morid Hatal. Adem Matai Shoalin et HaGeshamim, até quando se pede chuvas? No Barech Aleinu, Betentalo Matai, até quando se fala isso? Rabbi Yehuda Omer Ad She'avor HaPesach. Rabbi Yehuda diz que até o fim de Pesach. E Pesach ainda é a época da chuva. Rabbi Meir Omer Ad She'etze Nisan. Rabbi Meir diz que até o fim do mês, até acabar Nisan, Sheneemar, conforme está escrito no versículo, Vayored lachem Geshem more umalkosh barishon. Está escrito num versículo no profeta Yoel que no primeiro mês vai cair a chuva, a última chuva. Malkosh é more umalkosh barishon. Vai cair a última chuva no primeiro mês de Nisan. Então quer dizer que o mês inteiro ainda é mês de chuvas. A Agmará pergunta. A Agmará pergunta se Rabi Yehuda diz que em Pesach já se troca no primeiro dia de Yom Tov, seja, troca Mashiva Ruach por Morida Tal, como é que você continua ainda pedindo chuvas até o final do mês? Ah, desculpa, até o final de Pesach, segundo Rabi Yehuda. E a Gemara diz que, na verdade, são duas opiniões de acordo com Rabi Yehuda. E como nós fazemos? Nós fazemos que ele para já logo no começo. Então, quando termina o primeiro dia de Pesach, já não se pede mais chuvas. Acabou. E por isso, quando começa a Chol HaMoed, começam os dias intermediários, já se fala Morid HaTal direto. Já não tem mais Mashiva Ruach e não tem mais Veten Tal Umatar. É imediato. No Yom Tov você troca Mashiva Ruach para Morid HaTal. E assim que termina Yom Tov, você troca Veten Tal Umatar Ibrahá para Veten Berachá. Mishnah 3, Mishnah Gimel, Bishloshá Bemar Cheshvan. No terceiro dia de Cheshvan, Shoalim et HaGeshamim. Se começa a pedir as chuvas. Até agora não tinha falado quando se pede, só falou que se começa a pedir chuvas quando é tempo de chuvas. Quando que é tempo de chuvas? Então a Mishnah diz que se começa a pedir chuvas no dia 3 de Cheshvan, que é o mês seguinte a Sukkot. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel diz Beshiv Abo, no dia 7 do mês. Por quê? Porque Hamishah Asar Yom Achar Hechag, isso são 15 dias depois de Sukkot, que deixe Yagia Harosh Beisrael in Har Prat, para deixar a última pessoa do povo de Israel chegar no rio Eufrates. As pessoas tinham que vir para o templo para festejar Sukkot. Agora você vai começar a pedir chuvas, logo depois de Sukkot, as pessoas estão viajando, vai atrapalhar a viagem das pessoas, deixa todo mundo chegar em casa, aí começam as chuvas. Então por isso espera 15 dias. Diz a Mishnah 4, Mishnah Dalet. Higia Shiva Asar Bemar Cheshvan. Chegou o dia 17 de Cheshvan. Quer dizer que nós já estamos 10 dias depois do prazo que era para começar a chover. Velo Yardu Geshamim. E não choveu na terra de Israel. Hitchilu Hayechidim Mit'anim. Shalosh Taniot. As pessoas individuais, o Talmud explica que são os Talmidei Chachamim, os sábios, começam a fazer jejum. De segunda, quinta e segunda. Três jejuns. Segunda, quinta e segunda, eles jejuam, pedindo para Deus para ter chuvas. Quer dizer, já deu prazo, né? Se tinha que no dia 7 começar a chover, já chegou o dia 17 e não está chovendo, começa-se a jejuar. Quem? As pessoas individuais. Ochlin veshotim mishecha shecha. À noite pode comer e beber. Quer dizer que o jejum não começa à noite, não o jejum de 24 horas. O jejum começa de manhã. O mutarim bimlacha, pode-se trabalhar nesse dia. O birritza, e pode-se lavar nesse dia de jejum. O vsiha, e pode passar óleos na pele, ou cremes. O benelata sandali, pode-se calçar sapatos de couro. O tashmish amitai, pode ter relações conjugais. Quer dizer, só jejum, só não come e bebe do amanhecer até o final do dia, segunda, quinta e segunda. Mishnah 5, Mishnah Rei. Higia Rosh Chodesh Kislev. Chegou o primeiro dia de Kislev, Rosh Chodesh Kislev. Velo Yardu Gshamim, ainda não choveu. Então começou a se pedir chuvas no dia 7. Já passaram 23 dias. E não tem chuva ainda. 22 dias. Não tem chuvas. Beit Din Gozrin Shalosh Ta'aniyot Al Hatzibur. O tribunal decreta sobre o público jejum de segunda, quinta e segunda. 3 dias. Quer dizer, agora já não é mais indivíduos. É um jejum geral. O povo inteiro. Ochlin veshotim meshechar shecha. Pode comer na noite anterior. O mutarim imlacha, o birchitza, o sticha, o venerata sandal, o tashmish amita. E no dia inteiro é permitido tudo aquilo que em Yom Kippur é proibido. Aqui vai ser permitido. Fora comer e beber, vai ser permitido trabalho, tomar banho, se lavar, passar óleos, calçar sapatos de couro e ter relações conjugais. Mishnah Vav, Mishnah 6. Avru eilu velo na'anu. Se passaram esses 3 jejuns e ainda o povo não foi atendido e não choveu. Beidin gozrin shalosh ta'aniyot. Acherot ala tzibur. O tribunal decreta sobre todo o público outros 3 jejuns. Ochlin veshotim mi be'od yom. pode-se comer e beber só quando ainda é dia. Quer dizer que agora já são jejuns de 24 horas. São três jejuns de 24 horas. Igual Yom Kippur, Tisha B'Av. Vasurim Bimlachá. E nesses dias não pode se trabalhar. O Birchitzá. É proibido se lavar. Igual Yom Kippur e Tisha B'Av. O Sihá é proibido passar olhos na pele. O Venilata Sandal é proibido calçar sapatos de couro. O Tashmish Abitai é proibido ter relações conjugais. Venoalina Tamerhatzaot. E se fecha as casas de banho para que ninguém venha tomar banho quando é proibido. Então elas ficam fechadas essas 24 horas. Isso são esses primeiros três jejuns que são mais rigorosos. Quer dizer, já teve três jejuns primeiro que eram do público seleto, os sábios. Depois teve três jejuns sobre todo mundo, mas só jejuns de dia. E com todo o resto permitido. Agora, se ainda assim não choveu, então são três jejuns agora severos, de 24 horas, igualzinho que Tisha B'Av e Yom Kippur. Avru Eilu Velonanu. Se ainda passaram esses jejuns, e ainda assim o povo não foi atendido e não teve ainda chuvas em Israel. Beidin Gozin Alehen Otsheva. O tribunal decretava sobre o povo mais sete jejuns, que são segunda, quinta, segunda, quinta, segunda, quinta, segunda. Shehen Shelosh Esre Taniot HaLatzibur, que totalizam com mais os seis jejuns anteriores, 13 jejuns totais sobre o público. Harei Eilu Yeterot HaLarishonot. Por esses daqui tem algo a mais do que os jejuns anteriores. Shebe Eilu Matriin, que nesses daqui se toca shofar também. Venoalin et hachanuyot, e se fecha as lojas. Quer dizer, fora lojas de comida, que as pessoas precisam comprar comida para quando terminar o jejum. Basheini, tá, ele explica agora como funciona. Basheini, na segunda-feira, são jejuns de segunda e quinta. Então, na segunda-feira, matinim hashecha, pode-se abrir um pouco a loja de comida, fim da tarde, para as pessoas poderem comprar comida para quebrar o jejum. O Bahamishi, e na quinta-feira, Mutarim Mipnei Kvod HaShabbat, pode deixar as lojas de comida abertas o dia inteiro para poder comprar comida para Shabbat, para se preparar para Shabbat. Vamos ver já a Mishnah 7, acaba o primeiro capítulo. Avru Eilu Velonanu, se passaram mais esses sete jejuns e mesmo assim não foram atendidos, já não se faz mais jejum sobre todo mundo. Tem um limite de quanto que se fica fazendo jejuns e decretando jejum sobre o povo? Deu. 13 jejuns, segunda, quinta, segunda, 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 chega, já deu. Mas, de qualquer forma, o público agora participa de outra forma. As pessoas estão tristes. É um sinal péssimo. Como? Não está chovendo? Isso é sinal de desgraça, de fome. Mema'atim bemassa umatan. Então se diminui nos negócios. E também bevinyan uvintia. E a construção de coisas alegres e plantação de coisas alegres. Quer dizer que não se constrói salões de festas, por exemplo, nessa época. E não se planta árvores bonitas para a pessoa poder ficar passeando embaixo dela e se divertindo. Se construir uma casa, precisa morar, por exemplo, precisa de árvores frutíferas, não tem proibição. Só coisa de alegria. Também se diminui beirusin uvnistuin, noivados e casamentos. Uvesheilat shalom benadam lachavero. E não se cumprimentam um ao outro. As pessoas estão chateadas, estão meio de luto. Kivneadam hanezufin lamakom, como pessoas que estão levaram uma bronca, levaram um tapa, assim, lá de cima de Deus. Assim, chateados. Hayichidim, os talmidei chachamim, os sábios, chozrim umitanim, voltam a jejuar segundas e quintas. Achi yetze nisan, até que acabe o mês de Nisan. Até lá ainda pode chover. Eles voltam a fazer os jejuns como os primeiros jejuns, que são jejuns só diurnos. Yatsa Nisan, quando acaba o mês de Nisan, Veyardu Geshamim. E aí começa a chover Siman Klala, que são sinal de maldição. Quer dizer, não choveu o inverno inteiro, e quando termina a Nissan, que é começo do verão em Israel, primavera, que já não é mais para chover, aí chove, isso é um péssimo sinal. Quer dizer, já não choveu no inverno e ainda começa a chover na hora errada. Sheneemar, conforme está escrito no versículo, Halo Ketzir Chitim Hayom Begomer. O profeta Samuel diz que agora é o tempo de colher o trigo. Então não é mais o tempo de chover. Essa chuva não é um bom sinal, pelo contrário. Quando começa a chover, quando é o momento de colher, é um sinal que Hashem está lá, de fato, muito, muito, muito bravo com o povo. E por isso que isso não é um bom sinal. Então aqui nós terminamos o primeiro capítulo, 7 Mishnayot. Se Deus quiser, temos mais alguns capítulos para frente. Não são muitas Mishnayot. Vamos tentar dividir para todos os dias poder estudar um pouco. Cada um pode pegar em casa, estudar. E dessa forma, se Deus quiser, vamos fazer o siyum desse tratado. Cada um vai fazer o seu próprio siyum individual na véspera de Pesach.